Biologia em meia hora.
Em 22 de abril de 1909, o sanitarista Oswaldo Cruz anunciava formalmente à Academia Nacional de Medicina a descoberta, por Carlos Chagas, de uma nova doença, a tripanossomíase americana, ou doença de Chagas. E aí, tem tantas coisas tão putz que da hora que a gente poderia falar desse momento. A gente poderia falar sobre como foi realizada a pesquisa para a descoberta e para o entendimento da tripanossomíase, que foi uma pesquisa de campo e de laboratório completíssima. A gente poderia falar sobre a importância de focarmos em doenças tropicais, que em geral são super negligenciadas. A gente poderia falar sobre a visibilidade que uma pesquisa brasileira teve na Academia Internacional. E a gente poderia falar também sobre a própria doença de Chagas, seu agente etiológico, sintomas e complicações. É muita coisa legal que eu espero conseguir contar na próxima meia horinha. Eu lembro de uma fala do Carlos Morel na Benyozuntokun Memorial Lecture de 1997 que eu acho que seria bem interessante de comentar. Essa é uma reunião anual do Comitê Consultivo Global de Pesquisa em Saúde. E para quem não conhece, o Carlos Morel é um médico e pesquisador brasileiro que já foi presidente da Fiocruz, é membro da Academia Brasileira de Ciências e coordenador geral do Centro de Desenvolvimento Tecnológico em Saúde da Fiocruz. Ele começa o discurso dele agradecendo o convite e explicando que o tema pedido para a palestra foi Saúde e Pesquisa em Saúde na América do Sul. O título da palestra dele era Doença de Chagas, da descoberta ao controle e além, história, mitos e lições para levar para casa. Mas ouve só o que ele diz no discurso dele. Não é por acaso que a palavra pesquisa não está presente no título da minha palestra, apesar de ser o próprio conceito de pesquisa que será o denominador comum de todas as etapas da saga que falarei sobre. Isso porque o Carlos Morel foi contar para os participantes do evento sobre como a descoberta da doença de Chagas é um exemplo lindo demais de como uma pesquisa científica é feita de cabo a rabo. Uma pesquisa feita na América do Sul, uma pesquisa feita no Brasil e uma pesquisa feita sobre uma doença tropical. O artigo do Carlos Chagas, que divulga a descoberta da doença para a comunidade científica, é gostoso demais de ser lido e eu super recomendo que você leia. O artigo mostra cada etapa da pesquisa, o que já se sabia sobre a doença, a ida a campo para as áreas mais afetadas, a observação do barbeiro na casa das pessoas, a descoberta do protozoário causador da doença, o Trypanosoma cruzi, e mais um montão de coisas. É uma aula de ciência, escrita em português e alemão. Ao longo desse episódio, eu vou contar alguns trechinhos do artigo. Mas olha só, o Carlos Morel estava lá no evento, dizendo que omitiu a palavra pesquisa do título da palestra dele, mas que no fim, tudo que ele ia contar era sobre pesquisa. E ele continua assim. Por que esse paradoxo? Porque isso reflete melhor o que vemos na vida real e desta forma poderia começar a chamar a atenção de vocês para a triste dissociação entre o papel crucial que a pesquisa desempenha na melhoria da saúde e o desconhecimento generalizado do seu papel, importância e prioridade nas políticas públicas de saúde. Por alguma razão, tendemos a esquecer o quanto devemos à pesquisa quando uma história de sucesso no controle de doenças chega a um final feliz. Quantas vezes ouvi autoridades de saúde e formuladores de políticas dizerem que queriam a coisa real, em outras palavras, controle de doenças agora. E ouvir que não queriam perder tempo e dinheiro com despesas desnecessárias e estranhas, em outros termos, pesquisa em saúde para amanhã. Ouvi isso muitas vezes, infelizmente. É triste demais pensar que a palavra pesquisa ou o termo pesquisa científica muitas vezes estejam atrelados à ideia de coisa irreal, desnecessária ou estranha. E apesar da história do episódio de hoje já ter mais de 100 anos, a pesquisa no Brasil é até hoje feita com altíssima qualidade por pesquisadores com uma formação de excelência em nossas universidades e publicada em revistas científicas renomadas internacionalmente. Pena que fora do mundo acadêmico, muita gente quase não conheça essa pesquisa. E eu me incluo nesse grupo. Fora da minha área, eu praticamente não sei o que é feito no Brasil. Hoje, a gente começa uma série aqui no Biologia em Meia Hora. Resolvi chamar a série de Brasil no Centro da Ciência. Camila, agora a gente só vai ouvir sobre isso? Não. Vamos intercalando. Quem sabe um episódio por mês dessa série. Me diz o que você acha disso nos comentários lá no Spotify ou no Instagram, pode ser? Bom, hoje o papo é sobre a doença de Chagas. Antes de explicar todos os detalhes dessa doença, deixa eu só contar mais um trechinho do discurso do Carlos Morel em 1997. Ele disse o seguinte: "Decidi escolher como tema da minha palestra uma história de sucesso no controle de doenças na América do Sul e apontar o papel que a pesquisa desempenhou ao longo de seu desenvolvimento. Começa com a descoberta da doença e vai até o capítulo mais recente, a sua eliminação como um grande problema de saúde pública em grandes regiões dos países do Cone Sul. Embora ainda ninguém possa garantir um final feliz para essa história, o seu progresso em seu controle tem sido muito bem sucedido a ponto de a Organização Mundial da Saúde considerar essa doença com os dias contados." Isso foi lá em 1997. Naquela época, rolaram vários avanços importantes no controle de parasitas e vetores na América Latina por meio de iniciativas que envolveram vários países e que levaram uma redução na transmissão da doença e aumentaram o acesso ao diagnóstico e ao tratamento. Em 2005, a Organização Mundial da Saúde reconheceu a doença de Chagas como uma doença tropical negligenciada. Isso foi bom, porque facilitou um maior reconhecimento dessa doença como um problema de saúde pública no cenário internacional. Isso também facilitou o combate à desinformação, à falta de apelo social e de compromisso político para solucionar os problemas relacionados à doença de Chagas, como a falta de pesquisa científica e ações voltadas para prevenção, atendimento médico, cuidado integral do paciente, como diagnóstico, tratamento, opções de medicamentos, aspectos sociais, informações, educação e comunicação. Agora, quando a gente fala do presente, neste ano, em 2023, no Dia Mundial da Doença de Chagas, que é 14 de abril, a Organização Pan-Americana de Saúde pediu que o primeiro nível de cuidados seja reforçado para melhorar a detecção e o tratamento da doença de Chagas. Pera, mas Camila, o que é esse primeiro nível de cuidados? Bom, o primeiro nível de cuidados é literalmente tudo aquilo que precisa ser feito em primeiro lugar quando você procura ajuda médica. Ela é como uma porta de entrada em um sistema de saúde. Quando a gente vai procurar ajuda médica no nosso sistema de saúde público, o primeiro lugar que você vai é um posto de saúde ou um hospital se for uma emergência. Lá, você vai ser atendido por uma equipe que faz uma análise mais geral do seu estado de saúde. Eles vão pedir exames de rotina de acordo com as suas características, como idade, sexo e necessidades especiais. Clínicos gerais, ginecologistas, enfermeiros e técnicos de saúde vão analisar esses exames e iniciar o tratamento. Só que se você precisar de algum cuidado especializado, essa equipe vai encaminhar você para outro especialista, como um cardiologista ou um oftalmologista, por exemplo. Além disso, essa equipe vai montar um histórico médico para fazer um acompanhamento geral do seu estado de saúde. Então, olha só. A Organização Pan-Americana de Saúde, que é um braço da Organização Mundial da Saúde, pediu para que políticas de saúde fossem pensadas para preparar melhor as equipes de primeiro nível de cuidados para a detecção e o tratamento da doença de Chagas. Isso porque a doença de Chagas ainda é uma doença que poucos conhecem. O diagnóstico tardio acontece devido à falta de conhecimento de profissionais e de gestores de saúde sobre condições de risco e informações acerca da identificação de novos casos. Para piorar, essa doença tem uma fase aguda que pode ser sintomática, ou seja, que apresenta sintomas, ou ela pode ser assintomática, ou seja, que não apresenta sintomas. Aí complica demais para a gente conseguir um diagnóstico rápido. Além disso, a doença também tem uma fase crônica que pode se manifestar em uma forma indeterminada ou assintomática ou nas formas cardíaca, digestiva ou cardiodigestiva. Aí sente o drama. A doença de Chagas afeta mais de 6 a 8 milhões de pessoas em todo o mundo, sendo que a maioria delas está na América Latina. Isso torna essa doença um dos principais problemas de saúde pública para a maioria dos países latino-americanos. 75 milhões de pessoas estão em risco de contrair a doença. Nas Américas, 30 mil novos casos e 10 mil mortes são relatadas a cada ano. Nas últimas décadas, a doença de Chagas também tem sido motivo de preocupação para locais não endêmicos, como Canadá, Estados Unidos, Europa, Austrália e Japão, devido à constante migração de indivíduos que saem das áreas endêmicas. Nessa situação, a transmissão ocorre principalmente por transfusão de sangue, transplante de órgãos ou transmissão vertical de mãe para filho. Além das migrações, a degradação ambiental, as alterações climáticas e a concentração de pessoas em áreas urbanas são alguns dos fatores determinantes para a transmissão do agente causador da doença de Chagas entre seres humanos. Estima-se que 60% das pessoas com a infecção por Trypanosoma cruzi permanecem na forma indeterminada, ou seja, assintomática. Então, em grande parte dos casos, a pessoa nem apresenta sintomas. A taxa de detecção para a doença é inferior a 10%. Mas, se ela for detectada a tempo, ela pode ser curada ou tratada. Sem tratamento, a longo prazo, até 30% dos pacientes podem desenvolver complicações irreversíveis para o sistema nervoso, sistema digestivo e coração. Por causa da desigualdade, as populações infectadas sofrem uma maior vulnerabilidade, como uma maior exposição a outras doenças. A falta ou a dificuldade de acesso aos serviços de saúde tornam o diagnóstico ainda mais complicado, levando a falhas nas estratégias de prevenção e acesso ao tratamento adequado, aumentando a probabilidade de desenvolvimento de formas graves da doença. Tá, mas se não dá para fazer um diagnóstico com base nos sintomas, porque essa é uma doença que pode ser bem silenciosa, o que a gente faz então? Bom, o diagnóstico pode ser feito pela detecção do parasita causador da infecção por meio de métodos laboratoriais. Ou é feita a visualização do parasita diretamente, ou a gente pode verificar a presença de anticorpos no soro sanguíneo por meio de testes específicos, e aí isso seria uma forma indireta de detecção. Então, para você entender mais sobre a tripanosomíase, deixa eu ler um pedacinho do artigo do Carlos Chagas. Em 1907, fomos incumbidos pelo diretor, Dr. Oswaldo Gonçalves Cruz, de executar a campanha antipalúdica nos serviços de construção da Estrada de Ferro Central do Brasil, região norte do estado de Minas Gerais. Aqui eu preciso explicar algumas coisinhas. Primeiro é o termo paludismo, que é o outro nome dado à malária. Esse termo vem do latim palus, que significa terras pantanosas, úmidas ou inundadas. Aí a gente precisa lembrar que as pessoas antigamente, muito antes do Carlos Chagas, associavam a malária a regiões de pântanos e áreas com água relativamente parada. Tanto que elas deram esse nome malária por acharem que era o odor dos pântanos que causava a doença, ou o mau ar, mau aire, malária. Se você ainda não ouviu o episódio sobre a teoria dos germes, minha dica é que você o escute na sequência, porque lá eu explico um pouco melhor sobre essa história. Bom, essas pessoas não estavam completamente erradas, porque o mosquito que atua como vetor da malária coloca seus ovos e se desenvolve em locais com essas características pantanosas. Então, quando Carlos Chagas fala que participou de uma campanha antipalúdica, ele está se referindo a uma campanha antimalária. A outra coisa que eu preciso explicar sobre esse trecho que eu li do artigo é que no início do século XX, a entomologia médica, ou seja, o estudo dos insetos transmissores de doenças, estava a mil em todo o mundo. O mundo inteiro queria saber mais sobre isso. Aqui no Brasil, um dos lugares que se dedicava à entomologia médica era a Fiocruz. A Fiocruz não tinha esse nome inicialmente. Ela foi fundada em 1900 na fazenda de Manguinhos, na zona norte do Rio de Janeiro. A prefeitura pediu para o Instituto Vacínico Municipal do Rio de Janeiro que fossem produzidos soros e vacinas contra a peste bubônica. Por causa desse pedido, foi criado o Instituto Soroterápico Federal, que era liderado pelo Barão Pedro de Afonso e pelo Oswaldo Cruz. Depois de alguns nomes, esse instituto passou a ser chamado Instituto Oswaldo Cruz. Lá no Rio de Janeiro, O povo estava todo pesquisando sobre entomologia médica e uma coisa que eles faziam muito eram expedições para várias regiões do Brasil. Isso era muito putz que da hora, porque além de proporcionar a coleta de materiais para estudo, como novas espécies de mosquitos, por exemplo, essas viagens serviam para experimentar métodos de prevenção de doenças, já que os objetivos dessas expedições eram de controlar epidemias, especialmente a de malária, que ocorriam quando obras, como a construção de ferrovias, adentravam regiões de matas ou regiões não habitadas. Então, em 1905, a Companhia Docas de Santos pediu para Oswaldo Cruz, que era o diretor-geral de saúde pública, para que ele tomasse providências para combater uma epidemia de malária entre os trabalhadores que construíam uma hidrelétrica em Itatinga, em São Paulo. O Oswaldo Cruz mandou o Carlos Chagas para coordenar essa primeira campanha. Depois, no início de 1907, teve uma outra campanha em Xerém, na Baixada Fluminense. Só que essa campanha foi liderada pelo Arthur Neiva. Aí, em junho de 1907, o Carlos Chagas partiu para o norte de Minas Gerais em uma terceira campanha contra a malária. Foi nessa expedição que ele se deparou com o seguinte. Olha só o que ele conta. Pera, me dá um minutinho que eu vou deixar rolar o nosso intervalo e eu já volto.
Por que organismos vivem em grupos? Como esses grupos são formados? Como um animal escolhe o que comer? Como a gente interage com a temperatura nesse mundo que está esquentando tanto? Essas e outras perguntas a gente responde lá no nosso curso de Introdução à Ecologia. Por um valor bem pequenininho de R$ 42,00, você tem acesso a 10 aulas que vão ensinar para vocês o que é ecologia e todos os assuntos da ecologia básica. Então clica no link que está aqui embaixo, que eu tenho certeza que você vai adorar. Até a próxima e tchau!
Bom, olha o que o Carlos Chagas conta no seu artigo de 1909. Tivemos informações da existência ali do hematófago, denominado barbeiro pelos naturais da zona, que habita os domicílios humanos, atacando o homem à noite, depois de apagadas as luzes, ocultando-se durante o dia, nas frestas das paredes, nas coberturas das casas, em todos os esconderijos, enfim, onde possa encontrar guarida. De regra, é o hematófago visto em maior abundância nas habitações pobres, nas choupanas de paredes não rebocadas e cobertas de capim. Ali, a reprodução dele é considerável. São encontrados em número imenso nas frestas das paredes e constituem condição antivital das mais notáveis pela dificuldade trazida ao repouso do homem. Muita vez, verificamos o ataque do homem pelo hematófago poucos minutos após a extinção da luz, nos aposentos, saem eles dos esconderijos em grande número e vêm picar os indivíduos, de preferência no rosto. Acendendo-se o lume, os hematófagos fogem rapidamente, sendo mesmo difícil, deste modo, a captura deles. Neste trecho, é bem legal de ver a descrição do comportamento dos barbeiros feita pelo Carlos Chagas. Mas olha só que curioso. Enquanto Carlos Chagas coordenava a campanha de prevenção contra a malária na cidade de Lassance, Minas Gerais, ele também costumava dar suas voltinhas e coletar uns bichinhos para sua pesquisa. Foi nesse contexto que ele conheceu o chefe da comissão de engenheiros do projeto de expansão da estrada de ferro, o Cornélio Homem Cantarino Mota. Foi esse engenheiro civil que comentou com Carlos Chagas sobre um percevejo hematófago, ou seja, que se alimenta de sangue, muito comum na região, conhecido vulgarmente como barbeiro, pelo hábito de picar o rosto de suas vítimas enquanto dormiam. Os barbeiros têm vários outros nomes comuns, como chupão, chupança, bicudo, percevejo do sertão, vum-vum e mais um monte de nomes. Eles são insetos da ordem Hemiptera, da família Reduvidae e da subfamília Triatomini. A subfamília Triatomini é um grupinho caracterizado pelo hábito alimentar hematofágico, ou seja, baseado na ingestão de sangue dos animais vertebrados. Mas é importante saber que tem grupinhos dentro da família Reduvidae que podem se alimentar da hemolinfa de outros insetos ou que se alimentam da seiva das plantas. Além dos reduvídeos, outros percevejos também podem se alimentar de plantinhas e não causam dano à nossa saúde. Aí a gente tem que tomar alguns cuidados para não se apavorar ao ver um inseto. No outro dia, eu recebi de uma tia uma foto de um percevejo. Ele estava na cama dela e ela ficou super preocupada, achando que aquele poderia ser um percevejo sugador de sangue. Não era. Era um percevejo sugador de plantinhas. Bom, mas ao que tudo indica, os triatomíneos surgiram de um grupo ancestral de reduvídeos predadores que se adaptou à alimentação sanguínea. No episódio exclusivo para apoiadores, eu comento mais sobre os vetores da doença de Chagas. Se você quiser contribuir com Biologia em Meia Hora e ainda receber um conteúdo exclusivo, basta se inscrever no Apoia-se do nosso podcast pelo endereço www.apoia.se/biologiaemmeiahora. Mas o importante por agora é saber que o Carlos Chagas, depois de saber da presença desses insetos no interior das casas, resolveu investigar a possibilidade dos barbeiros transmitirem algum tipo de parasita para o ser humano, já que além da malária, ele encontrou uns sintomas estranhos nas pessoas da região. A população se queixava de um incômodo, um bate-cum. Elas apresentavam arritmias cardíacas, sinais de insuficiência cardíaca e, às vezes, uma morte súbita inexplicável. Mas bora ler mais um trechinho do artigo. Examinando o conteúdo do intestino posterior de exemplares colhidos em Minas Gerais, no interior das habitações humanas, verificamos ali a presença de numerosos flagelados com caracteres morfológicos de critídeas. Pera, que eu já decifro esse parágrafo. O Carlos Chagas foi dar uma olhadela no que tinha no intestino dos barbeiros. Ele viu que na porção posterior do intestino, ou seja, na porção mais perto do bumbum, tinha um montão de flagelados. Os flagelados são micro-organismos unicelulares do reino protista, ou seja, são protozoários. Esses protozoários flagelados se movimentam por meio do batimento de flagelos, e o flagelo pode agir como uma espécie de cauda que oscila ou gira, permitindo que o micro-organismo se desloque em diferentes direções. E por fim, o que são caracteres morfológicos de critídeas? Bom, critídea é um tipo de protozoário do gênero Trypanosoma. Vou continuar a ler o artigo. Enviamos então hematófagos para um instituto e aí nosso diretor Dr. Oswaldo Cruz tentou infectar um macaco da espécie Calitrix penicillata, fazendo-o picar por diversos exemplares do hemíptero. Decorridos 20 ou 30 dias após a picada, foram encontrados no sangue periférico daquele macaco tripanossomos em grande número, de morfologia inteiramente diversa à de qualquer das espécies conhecidas do gênero Trypanosoma. Olha só que louco! Não contente em achar o protozoário no barbeiro, e por não terem laçance e condições experimentais para avançar no estudo, o Carlos Chagas enviou alguns insetos para o Oswaldo Cruz lá em Manguinhos, no Rio de Janeiro. O Oswaldo Cruz, então, infectou um macaquinho, um sagui de tufo preto, colocando uma porção de barbeiros para infectar o pobrezinho. Depois de mais de um mês, eles encontraram os tais protozoários e perceberam que podia se tratar de uma nova espécie. O Carlos Chagas voltou então para o instituto e confirmou suas suspeitas. O protozoário representava uma nova espécie mesmo, com uma morfologia diferente dos outros que já tinham sido descritos. Em homenagem a Oswaldo Cruz, o parasita foi chamado de Trypanosoma cruzi. No artigo, o Carlos Chagas descreve como eles estudaram o protozoário flagelado, infectando outros animais de laboratório, como cães, ratos, coelhos e macacos. Ele até comenta que a descoberta de uma nova espécie de protozoário e seu ciclo de vida foram anunciadas em um outro artigo publicado em 1908. Mas, no artigo que a gente está lendo, tem uma descrição bem detalhada desse ciclo em cobaias. Vou deixar o nome do artigo nas referências e quem quiser se deliciar com ele pode dar uma olhadinha no original. Depois de estudar o ciclo do Trypanosoma cruzi, o Carlos Chagas retornou para La Sance para ver direitinho se esse era mesmo um parasita patogênico para seres humanos. Ele fez um monte de exames de sangue nos moradores da região e, depois de encontrar o protozoário em um gato, mostrando que existiam reservatórios domésticos para o parasita, ele finalmente identificou no dia 14 de abril de 1909 o Trypanosoma cruzi no sangue de uma criança com febre. Berenice, uma menina de 2 anos, era o primeiro caso do que seria considerado uma nova doença humana. Em uma nota enviada à revista Brasil Médico, uma das principais revistas médicas do país, o Carlos Chagas anunciou a descoberta que o tornaria famoso. Isso também foi divulgado entre a comunidade científica internacional por meio de publicações na Alemanha e na França. O Oswaldo Cruz devia estar felicíssimo e foi anunciar pessoalmente o feito do seu discípulo no dia 22 de abril na Academia Nacional de Medicina. No artigo que a gente está lendo, o Carlos Chagas descreve a infecção em humanos apresentando o acompanhamento da Berenice de 2 anos e do João, que tinha 8 anos na época. Mas em vez de ler o trecho do nosso artigo aqui, eu resolvi ler para você um trecho da nota de anúncio da descoberta da nova doença. Olha só. Pesquisando o sangue de uma criança de 2 anos, nada conseguimos ver por ocasião dos primeiros exames. Examinando-o novamente, por ocasião de um acesso febril, verificamos em preparado a fresco a existência de alguns tripanosomas não muito numerosos, os quais nos preparados corados puderam ser perfeitamente identificados ao nosso Trypanosoma cruzi, que já há algum tempo estamos estudando. Indubitavelmente, trata-se de uma nova tripanossomíase humana extremamente interessante, produzida por um tripanosoma que apresenta pontos inteiramente novos em seu ciclo evolutivo. Em 26 de outubro de 1910, Carlos Ribeiro Justiniano das Chagas foi recebido como membro da Academia Nacional de Medicina, que abriu exceção às suas regras, admitindo um novo titular sem que houvesse vaga disponível. Ele apresentou então suas pesquisas sobre a nova tripanossomíase, que por sugestão de outro pesquisador passou a ser chamada também de moléstia de Chagas. Mas o que a gente sabe hoje em dia sobre a doença de Chagas e o Trypanosoma cruzi? O Trypanosoma cruzi é um parasita intracelular hemoflagelado, ou seja, ele é um organismo que possui um flagelo que invade e se reproduz dentro das células de um hospedeiro vertebrado, sendo encontrado principalmente no sangue desse hospedeiro. Ele é o agente causador da doença de Chagas, possuindo a capacidade de infectar qualquer célula, principalmente macrófagos, que são células de defesa do corpo, capazes de fagocitar patógenos, fibroblastos, que são células do tecido conjuntivo que atuam na produção e manutenção da matriz extracelular, e o Trypanosoma cruzi também é capaz de infectar células epiteliais. Durante o ciclo de vida, o Trypanosoma cruzi pode assumir 3 formas principais. Uma forma mastigota, que é a forma encontrada no interior das células dos hospedeiros vertebrados, e essa é uma forma sem organelas de locomoção, ou seja, sem flagelo, e tem pouco citoplasma e um núcleo grande. Tem também a forma epimastigota, que é a forma encontrada no intestino de hospedeiros invertebrados, como o barbeiro. Essa forma não é infectante para os vertebrados e ela tem um aspecto fusiforme, ou seja, ela tem as extremidades mais estreitas do que o centro. Ela possui um flagelo e uma membrana ondulante. E por último, a forma tripomastigota, que é a forma infecciosa originada de amastigotas em hospedeiros vertebrados e epimastigotas no trato digestivo de hospedeiros invertebrados. Essa é uma fase extracelular do parasita que circula no sangue. A doença de Chagas é uma doença de transmissão vetorial. Isso significa que o parasita é transmitido por um vetor, que no caso é um inseto hematófago, o barbeiro. Essa via vetorial é considerada a forma clássica de transmissão do Trypanosoma cruzi e é a mais interessante do ponto de vista epidemiológico por causa da sua relação direta com os aspectos sociais, culturais e econômicos de uma população. Além disso, é de se esperar que as áreas endêmicas da doença de Chagas se sobreponham às áreas de ocorrência dos insetos da subfamília Triatomini. Então, uma boa forma de controlar a doença é o controle sistemático desses insetos, o que pode reduzir drasticamente ou até mesmo eliminar a expansão da doença. Por causa disso, vários esforços internacionais foram feitos nas últimas décadas e resultaram no controle vetorial na América Central, Brasil, Uruguai, Chile, Argentina e Paraguai. Mas mesmo que o número de casos sofra grandes reduções, ou mesmo que eles deixem de existir, a gente ainda precisa ficar bem atento ao controle do vetor, já que existem reservatórios do Trypanosoma cruzi na natureza. No ciclo silvestre, os reservatórios são principalmente primatas, roedores e marsupiais. No ciclo doméstico, os reservatórios são humanos, cães e gatos. Como a gente já comentou, existe um fluxo considerável de migrações de pessoas entre países, que podem promover a transmissão do protozoário por meio de transfusões de sangue ou por transplante de órgãos. Ou seja, a triagem de doadores potenciais precisa incluir testes de detecção específicos para esse parasita. No caso da transmissão por órgãos infectados, a gente precisa considerar que os receptores precisam de medicamentos imunossupressores que evitam a rejeição do órgão transplantado. Isso pode agravar a infecção pelo Trypanosoma cruzi, já que o sistema imunológico não é capaz de combater o parasita. Uma outra forma de transmissão da doença é a transmissão materno-fetal. Segundo a Organização Mundial da Saúde, existem mais de 1 milhão de mulheres entre 15 e 44 anos infectadas com o protozoário na América Latina, e o risco geral de infecção congênita em crianças nascidas de mães infectadas é de cerca de 5%. Existe também uma outra rota de transmissão, a transmissão oral, que foi observada pela primeira vez em modelos animais em 1913, quando foi proposto que os reservatórios silvestres poderiam adquirir o parasita por meio da alimentação de insetos contaminados. Isso foi confirmado depois por infecções experimentais em ratinhos de laboratório usando sangue contaminado com a forma tripomastigota, além do Trypanosoma cruzi cultivado em laboratório. Em humanos, a transmissão oral foi descrita como ocorrências pontuais. Tá, Camila, mas como é o ciclo desse protozoário? Bora pensar primeiro no barbeiro. Tudo começa com a infecção do barbeiro por formas tripomastigotas que estavam lá no sangue da pessoa ou de outro animal infectado quando o tadinho foi se alimentar. No tubo digestivo do barbeiro, ocorre a transformação das formas tripomastigotas em epimastigotas que passam a se multiplicar como se não houvesse amanhã. No intestino posterior, lá mais para perto do bumbum do barbeiro, a forma epimastigota muda para a forma infectante, que a gente chama de tripomastigota. Essa forma tripomastigota é então eliminada junto com o cocô do inseto na hora que o barbeiro vai se alimentar. Os tripomastigotas entram no hospedeiro pela ferida ou por membranas mucosas, como a mucosa do olho. Dentro da peçonhinha, os tripomastigotas invadem as células mais próximas do local de entrada e se diferenciam em amastigotas intracelulares. Os amastigotas se multiplicam, e após um período de 5 dias, as formas amastigotas se transformam em tripomastigotas. Em seguida, elas saem da célula e caem na corrente sanguínea. Os tripomastigotas na corrente sanguínea podem infectar células em vários tecidos. Lá, nessas novas células, eles podem se transformar em amastigotas intracelulares novamente. Quanto mais células, tecidos e órgãos eles infectam, maior a probabilidade deles causarem problemas e dos sintomas surgirem. Lembra que eu falei que a doença tem uma fase aguda e uma fase crônica? A fase aguda de uma doença surge logo após a infecção, onde os sintomas clínicos são geralmente mais nítidos, como uma febre alta. É meio que um período de definição. Ou o paciente se cura, ou ele passa para a fase crônica, ou ele falece. No caso da doença de Chagas, a fase aguda começa com a própria picada, quando a transmissão é pela picada do barbeiro. A entrada do Trypanosoma cruzi no corpo humano pode resultar em lesões inflamatórias na pele, que a gente chama de xagoma de inoculação, ou na conjuntiva ocular, que é o sinal de romanha. Depois, o que se sabe é que a fase aguda é caracterizada por parasitemia de alto grau, que é na maioria das vezes assintomática. Ou seja, vai ter um monte de parasitas no sangue da pessoa infectada, mas geralmente ela não apresenta sintoma algum. Quando ocorrem manifestações sintomáticas na fase aguda, o que se percebe é uma febre prolongada, dores de cabeça, dores musculares, ínguas, que é o aumento dos gânglios linfáticos, e o aumento do fígado e do baço. Depois de umas 4 a 8 semanas, a quantidade de protozoários no sangue diminui e as manifestações clínicas desaparecem espontaneamente em 90% dos casos. Aí, a doença entra na fase crônica. Durante a fase crônica, a infecção fica clinicamente silenciosa por toda a vida em 60% dos casos, ou seja, fica numa forma assintomática ou indeterminada. Porém, após 10 ou 30 anos, 30% dos pacientes assintomáticos desenvolvem manifestações clínicas, entre elas neurológicas, que são raras, ou digestivas e cardíacas. Resumindo, contar a história da descoberta da doença de Chagas é praticamente contar uma história de amor à ciência nacional e ao cuidado da saúde da população brasileira. Queria que fosse uma história com um final feliz. Mas a doença de Chagas ainda representa um desafio persistente para a saúde pública em várias regiões da América Latina e tem assustado os países não endêmicos. Apesar dos avanços na prevenção e controle dessa doença, ainda enfrentamos desafios significativos. As estatísticas só mostram que ainda existem milhões de pessoas infectadas e, possivelmente, uma proporção considerável de casos ainda não diagnosticados. Mas isso não é para deixar você triste, preocupado ou ansioso. Essa história é para te deixar orgulhoso, interessado e inspirado pelas pesquisas que são feitas no nosso país. O estudo da tripanossomíase é só um dos trabalhos do Carlos Chagas e ele mesmo é só um dos pesquisadores do nosso país. Hoje, novas pesquisas somam-se às contribuições dele e outras pesquisas com outras doenças mostram que estamos firmes no compromisso de encontrar soluções para melhorar a saúde da nossa população. Eu sou a Mila Massuda e esse foi o Biologia em Meia Hora.
Editado por Mil Media Lab.